Então, vamos passar a fala da professora Laura Bernardes. Depois nós vamos para os para falar do Monteiro. É isso, né?
Bom dia a todos. Quero agradecer o convite e participar dessa palestra, muito importante. E Moreno aqui mostrando, né, os dados da educação superior. E quando a gente termina um censo e olha para esse resultado, eu me sinto assim muito orgulhosa, porque para a gente conseguir esses resultados, chegar até aí, todos vocês sabem que é, o caminho é longo, né? E para a gente conseguir isso aqui, essas informações corretas, coerentes, nós precisamos da participação das instituições. E no caso específico de vocês, né, os dirigentes indicam, né, uma pessoa dentro de sua confiança, dentro da instituição, chamado pesquisador institucional. Tanto o Moreno como a Cláudia já falaram sobre essa pessoa, mas eu quero reforçar, né, o quanto é importante a figura do pesquisador institucional na instituição. Nós percebemos, às vezes, que em algumas instituições a mudança é muito grande em relação ao pesquisador institucional, né? Às vezes, até na metade do censo, a instituição já troca o pesquisador institucional, e isso eu acho que prejudica muito a coleta do censo. Entendeu? Às vezes, a pessoa que, né, pega um processo ali na metade, não conhece, o censo não é simples, né? Todos vocês sabem que as informações são muitas informações, né? E assim, eu queria aqui reforçar que os dirigentes dê apoio a esses PIs, né, para que eles consigam essas informações. Porque as informações, elas não estão, às vezes não, a instituição não tem um sistema acadêmico que concentre todas essas informações. E esse PI, ele tem que ficar, às vezes, né, de departamento em departamento, tentando agrupar essas informações para colocar no censo. Eu queria chamar também a atenção da importância dos dirigentes terem conhecimento das informações preenchidas pelos PIs no censo. No Censo da Educação, nós disponibilizamos vários relatórios onde vocês podem ter conhecimento de quais foram os dados preenchidos pelo PI. Tá? Nós temos dois relatórios, assim, relatórios importantes, que basta vocês baterem o olho para ver se a informação está coerente ou não. Tá? Que é o relatório Série Histórica e o relatório Consolidado de IES. O relatório Consolidado de Série Histórica, né, ele tem uma série histórica de todos os principais dados da instituição. E o relatório Consolidado das IES são os dados do ano do censo. Então, eu acho que isso deve ser até uma exigência dos dirigentes, para que depois não haja aqueles problemas. Ah, o meu docente não foi vinculado ao curso, né? Ah, eu queria, depois do cálculo do indicador, ligam para nós. Eu queria fazer uma correção aí. E vocês sabem que depois que nós divulgamos dados do censo, nós não fazemos qualquer alteração. E isso a gente avisa para vocês ao longo de todo o preenchimento do censo, né? E aí eu queria aproveitar para conversar um pouquinho com vocês também a respeito do cronograma do censo. Este ano, a abertura do censo foi no dia certinho, né? Inclusive, nós abrimos antes do dia 2 de fevereiro. Algumas instituições, e não avisamos, só que algumas instituições, quando nós percebemos, já haviam começado a preencher, e nós achamos muito bom, né? Mas, assim, oficialmente, a abertura foi dia 1/2 de 2016. Fizemos treinamentos, nós fizemos 6 treinamentos aqui em Brasília, 6 treinamentos presenciais, um treinamento EAD com as universidades federais e um treinamento em São Paulo para as FATECs. Lembrando também que nós temos, né, nosso objetivo é intensificar esses treinamentos EAD, né? Esse ano foi uma primeira experiência que nós fizemos com as universidades federais e foi uma experiência muito bem sucedida. Para evitar, né, o gasto, o deslocamento dos TIs até Brasília ou então até as regiões. Mas quando a gente fala isso, os PIs dizem o seguinte: olha, podem deixar os treinamentos EAD, mas por favor, não acabe com os treinamentos presenciais, que são muito importantes, esse contato da gente com o INEP, né? Mas vamos, de qualquer maneira, intensificar mais os treinamentos EAD. Então, eu queria pedir assim, para vocês, né, que obedecessem, obedeçam o cronograma de preenchimento do censo. Foi aberto no dia 1º, né, de fevereiro, e o último dia de preenchimento é o dia 22/4/2006. Importantíssimo que as instituições preencham nesse período. Por quê? Logo após, a gente inicia um período de verificação de consistência dos dados. Se as instituições não preenchem os dados nesse período, né, e deixam para fazer esse preenchimento depois, nós não conseguimos fazer a consistência, apesar de que o censo já disponibilizamos regras de negócios, né, para que sejam verificados os dados à medida que os PIs vão preenchendo, mas essas regras de consistência é um olhar do INEP, porque às vezes nós ainda encontramos algum dado, alguma informação que julgamos que não está coerente. E aí, nesse momento, nós entramos em contato com o PI, né? E às vezes até com o dirigente, quando a gente não consegue falar com o PI, para que verifiquem se aquela informação realmente está correta, né? Então, para chamar a atenção desses períodos. E logo depois dessa verificação de consistência, nós abrimos para conferência e ajustes, né? Então, as instituições ainda têm um período que podem fazer os ajustes necessários. E depois, esse período é 16/5/2016 a 10/6, tá? Todos sabem, né? Já sabem, essas informações já estão na portaria, mas eu trouxe aqui só para chamar a atenção, tá? E de 13/6/2016 a 15/7, aí é a consolidação e homologação dos dados no INEP. E também queria avisá-los, né, sobre o censo de 2016. Já estamos pensando em 2016. O censo 2015, as alterações foram mínimas, incluímos duas variáveis, né, para integração com o ENAD, importantíssimo, que a Cláudia também já chamou a atenção. E fizemos modificações de alguns conceitos para melhoria também da vinculação do docente a curso. Foram apenas essas modificações. E também algumas alterações em relação à biblioteca, mas também que não foram alterações assim, de grande impacto, né? Agora, em 2016, todos vocês sabem que o INEP não trabalha sozinha. Não temos condições. Precisamos da participação das instituições para qualquer alteração que o INEP venha a realizar. Tá? Então, para 2016, não sei se aqui, né, parece que tem poucos PIs, mas vocês já sabem, estão assistindo online também, né? Nós convidamos um grupo de instituições de diferentes categorias administrativas, organizações acadêmicas e postes diferentes para participarem conosco das definições das alterações que serão implementadas. Então, nós já estamos pensando, talvez, abril, a gente já fazer uma primeira reunião técnica, pensando nessas melhorias para o censo de 2016. Né? É, duas coisas que nós estamos assim já quase que certo, né, Cláudia? Que é o módulo de tutores, que nós já deveríamos ter implantado e que não implementamos ainda. Então, em 2016, nós queremos implementar esse módulo e queremos muito melhorar a parte de infraestruturas, né? Infraestrutura, laboratório, tá certo? Então, precisamos contar com a colaboração de todas as instituições. E acho que era isso, os pontos que eu queria chamar a atenção, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas os pontos principais são esses. Tá?
Obrigada, professora Laura, parabenizando a senhora, que é o ícone dos PIs, né? Já participei de alguns treinamentos junto com o PI da minha instituição e vi a senhora sendo louvada e aplaudida em público. Então,